Tem alguma moção para ser entregue aí? Não. Discussão e votação da ata da 18ª reunião pública ordinária. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. A ata da 18ª reunião ordinária aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores e a todos presentes. O primeiro expediente aqui é um convite do Arraial do Coroné, que acontecerá no dia 15 de junho, a partir das 18 horas. O local, Escola Municipal Coronel José Joaquim de Souza. Estão todos convidados. O próximo expediente é primeiro sarau literário da Escola Estadual Municipal Coronel Joaquim José de Souza. O EJA convida a Vossa Senhoria a participar do primeiro sarau literário, Uma Noite Cultural, em homenagem ao ministro de Moraes. Acontecerá no dia 11 de junho de 2019, a partir das 19 horas. O local no Cine Teatro Fama. Também estão todos convidados. O próximo expediente é do Ministério Público, Procuradoria Geral de Justiça, Comarca de Bicas, ofício 64 de 2019. Assunto: comunicação. Senhor presidente da Câmara Municipal e demais vereadores, venho através do presente comunicar a Vossas Excelências que no dia 3 de junho de 2019 assumiu as funções de promotora de justiça da Comarca de Bicas e nessa oportunidade se coloca à disposição para contato pessoal, visando a otimização das atribuições ministeriais e a harmonia das atividades comuns aos interesses sociais. Atenciosamente, Carolina Andrade Borges de Matos, promotora de justiça. E o último expediente é da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, dos Correios. Assunto: distribuição postal. No caso aqui, é um informativo dos Correios sobre problemas de entregas de correspondências em alguns bairros de nossa cidade, tipo bairro de Santa Helena, Alto das Brisas, Barra Santana e o Saracura. Aí, no caso, tem todos os informativos aqui, por que que não está sendo entregue as correspondências nesses devidos bairros que eu citei. Aí, se algum vereador quiser pegar comigo aqui na secretaria. É só isso, presidente. São só esses expedientes.
Obrigado, vereador. Informe das comissões.
Senhor presidente, eu tenho dois pareceres a apresentar. O primeiro é o parecer número 36 de 2019, pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Da referência ao projeto da emenda da Lei Orgânica número 1 de 2019, que cria o artigo 77, alínea A, que insere o inciso 9º do artigo 82 da Lei Orgânica do município. O relatório trata-se de um projeto da emenda da Lei Orgânica, que objetiva introduzir o artigo 77A no artigo 82 do inciso 9º, na Lei Orgânica do município de Bicas. A matéria em análise tramita nessa Casa Legislativa com proposta de emenda substitutiva número 1, por iniciativa da vereadora Denise Maroco Durão, apresentada durante da 16ª reunião ordinária. Frisa-se que o presente projeto de emenda tem avaliação e análise do parecer favorável à tramitação pela assessoria jurídica da Câmara e da respectiva comissão. No caso, eu vou passar direto para a conclusão. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada no dia 7 de junho de 2019, conduziu seus trabalhos em sessões e se manifestou diante da regularidade formal, deliberando e opinando favoravelmente ao projeto de lei em emenda substitutiva número 1 de 2019 e cria o artigo 77A na Lei Orgânica do município de Bicas, de acordo com o texto acima relatado, tudo na forma do parecer exarado, com o voto favorável de todos os membros da comissão, para o recebimento do mencionado projeto em emenda substitutiva. Submetemos o presente relatório também à deliberação do plenário dessa Casa do Povo. Em 7 de junho de 2019, Câmara Municipal de Vereadores, presente os senhores vereadores Diego Bordão Algonz, Denise Maroco Durão e o senhor Joel Milon Filho. E o segundo parecer, que é o parecer número 37 de 2019, também pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, que dá referência ao projeto de lei executivo número 34 de 2019, que altera parcialmente a Lei 1861 de 2019, que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais às entidades mencionadas e da outras providências. Relatório. Trata-se de um projeto de lei ordinária que altera parcialmente a Lei 1861 de 2019, que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais. Acrescenta-se que a finalidade do presente projeto está em permitir o aumento do repasse de subvenções sociais à Associação Cristã São Paulo de Tarso, assim como autorizar o Executivo a efetuar o repasse de subvenção à Associação da Morada do Caminho. No caso, eu vou pular também para a conclusão. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada na data de 7 de junho de 2019, conduziu os trabalhos em sessão e se manifestou diante da regularidade formal, deliberando e opinando favoravelmente ao projeto de lei do Executivo número 34 de 2019, que dispõe sobre a alteração parcial da lei de 1861 de 2019, e que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais, tudo na forma do parecer exorado, com o voto favorável de todos os membros da comissão para o recebimento do mencionado projeto de lei, em seu aspecto meritório, técnico e formal, gramatical e lógico. Submetemos o presente relatório também à deliberação do plenário dessa Casa do Povo. Presente os senhores vereadores Diego Bordonal Gomes, Joel Milão Filho, Denise Maroco Durão. Secretaria da Câmara Municipal de Bicas, em 7 de junho de 2019. São só esses dois pareceres, senhor presidente.
Obrigado. Informe do Executivo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Todos os presentes. Boa noite. Senhor presidente, o Executivo envia, na data de hoje, o projeto de lei de número 39. Peraí, está fora de ordem. 37/2019, que insere no orçamento vigente a natureza de despesa que menciona e dá outras providências. Pelo presente, encaminho o projeto de lei que insere no orçamento vigente a natureza de despesa que menciona no valor de R$ 40 mil e dá outras providências para apreciação e consequente aprovação dessa egrégia Câmara Municipal. Objetivamente, a finalidade deste projeto está em ajustar a lei orçamentária aprovada para execução da referida obra, através da Secretaria de Obras, promova a construção de muro e via de acesso à parte alta do cemitério municipal. O de número 38/2019, também uma abertura de crédito suplementar, projeto de lei que autoriza abertura de crédito suplementar no valor de R$ 50 mil e dá outras providências. A finalidade desse projeto está em ajustar a lei orçamentária aprovada, objetivando permitir que a Câmara Municipal devolva ao município a importância de R$ 50 mil. E, finalmente, projeto de lei 39/2019, altera o artigo 3º da Lei Municipal 1750, de 2015, que autorizou o município de Bicas a vender imóvel por meio de contrato de compra e venda. Pelo presente, caminhamos projeto de lei, que altera o artigo 3º da Lei Municipal 1750, de 15 de dezembro de 2015, que autorizou o município de Bicas a vender imóvel por meio de contrato de compra e venda, e dá outras providências. A referida legislação autorizou o município a alienar imóvel, terreno, medindo 591,25 metros, localizado na rua Sargento José Carlos da Silva. De acordo com o artigo 3º, os recursos seriam destinados à reforma e ampliação do imóvel onde funciona o CREAS. Contudo, o município necessita adquirir imóvel para construir. Na época não era o CREAS, era o Conselho Tutelar, né? Hoje é o CREAS. Contudo, o município necessita adquirir imóvel para construir uma UBS, Unidade Básica de Saúde, no bairro HV. Isto porque, apesar da localidade possuir uma unidade, o certo é que o referido prédio está aquém das exigências normativas vigentes. Assim, a presente proposição, objetiva alteração do artigo 3º da legislação originária, como forma de alterar a destinação dos recursos financeiros auferidos com alienação do bem imóvel, que ao invés de reformar a sede do Conselho Tutelar, à época, seria para adquirir um imóvel para construção da nova sede da UBS do bairro HV. De acordo com a alteração proposta, o município estaria alienando um imóvel com a finalidade de angariar recursos para adquirir outro, impedindo, assim, que houvesse diminuição do patrimônio público local. Portanto, considerando o mérito da proposição e considerando ainda que a mesma vem ao encontro das diretrizes desta administração, tal projeto de lei submetido à apreciação desta colenda da casa. Honório de Oliveira, prefeito municipal. Só essa.
Obrigado, vereador. Vereador Joel.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todos presentes. Na hora que eu fui falar com Vossa Excelência, te dar aquele recado aí, tinha um informe aqui da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. É só para confirmar com os edis, ficou agendado para o dia 19/6, quarta-feira da semana que vem, às 17 horas, audiência pública que demonstrará o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2019 e apresentará o relatório detalhado quadrimestral da saúde. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Bom, agora nós temos o uso da tribuna. Senhor Ricardo Campos e senhor Marcos Tadeu. Senhor Ricardo Campos, você tem 5 minutos.
Boa noite a todos. Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores, a todos presentes. O motivo de estar hoje aqui, eu acho que é um motivo muito nobre e um motivo até urgente. A gente está com um projeto, o Marcos Tadeu, vocês conhecem o Marcos Tadeu, é o diretor de patrimônio aí da prefeitura. A gente conversando aí também com o Arthur Jardim, de boas ideias, e conversando com o Aloysio Barros, o Aloysio da Alternativa, trabalha lá na empresa de trem lá. A gente estava falando do quanto a cidade de Bicas precisa de um documentário urgente, um documentário sobre todas as coisas de Bicas. Um documentário sobre os carnavais, exposições, os barões e coronéis do café. A gente está num ponto limiar que a gente tem muito, ou quase nenhuma, testemunha viva desses momentos históricos da cidade. E se a gente não fazer um documentário agora, se não fazer esse apanhado, esse ato vai ser eterno, a gente vai perder. A gente vai perder e não tem para onde correr. Não tem para onde correr. O normal é que as pessoas morram, todo mundo vai morrer. Então, a gente tem essa urgência de fazer esse tipo de trabalho, esse acervo patrimonial histórico documental da cidade, a gente não tem isso, né? E nessa conversa, a gente teve a ideia nesse projeto, o primeiro seria aí a História e Memórias de Bicas, né, um documentário sobre a cidade, né? E o primeiro projeto seria os 140 anos da ferrovia desde o Arraial das Taboas. Vai fazer 140 anos a estação ferroviária de Bicas. 140 anos, gente. É tempo pra caramba. Então, eu acho que era uma forma de fazer justa homenagem aos ferroviários da cidade, né? Justíssima homenagem. De fazer justa homenagem à história da cidade de Bicas e fazer esse arquivo, né? Esse arquivo ainda, aproveitar essa galera ainda que está viva, que pode contar um pouquinho para a gente das histórias aí da estação, da linha do trem, né? Então, a gente fechou esse projeto, a gente fez o esboço do projeto, a gente fez todo o levantamento do que a gente vai ter de custo no projeto, logística, a gente vai fazer várias entrevistas, tem esse ferroviário que reside fora da cidade, que não consegue sair por causa de motivo de doença, a idade está avançada, né? Então, a gente não tem como, a gente tem que ir lá. Então, a gente fez todo esse apanhado, fizemos esse projeto. O Rafael deu uma lida nele hoje, Rafael. Eu consegui encontrar só com ele, eu consegui pegar só o e-mail dele. A gente fez esse projeto com muito carinho, gente. Foi com muito carinho mesmo, a gente até sabedor da situação que está, né? A grana hoje está difícil. Mas é um projeto que, para ser bem feito, ele tem custo. Você não adianta também você querer fazer uma coisa meia boca. Não sou eu que vou fazer isso, não é comigo. Então, se não for fazer bem feito, nem faço. Né? Eu não sou acostumado com esse troço de fazer nada meia boca, não. Não faço bem feito, não faço. E a história, a cidade também não comporta que nada seja feito de modo, lá moda Bangu, como diriam. Tem que ser uma coisa de qualidade. Eu vou protocolar esse projeto, deixar na Câmara. Então, vou pedir também já aos senhores vereadores. Também a gente está com um projeto, mais um projeto, dentro desse projeto mesmo, é da recuperação daquele vagão prancha que está parado ali, apodrecendo ali, ali no terreno da rede ali, aquele vagão prancha ali. Um projeto legal, que o município não vai arcar com quase nada dele, que para fazer a recuperação desse vagão e fazer um palco fixo, deixar um palco fixo ali, coberto, né? Ali onde está aquele símbolo ali da rede ferroviária. O Marcos Tadeu vai vir falar também aí, daqui a pouquinho está chegando, que ele atrasou, teve um probleminha com o pai dele. O previsto acontece. A ideia é essa, eu vim pedir aqui aos senhores aí esse auxílio aqui nesse projeto, pedir esse apoio cultural da prefeitura. Eu já conversei com o prefeito Honório, o prefeito Honório falou assim, ó, faz o projeto, faz bem feito, para a gente ter aí o argumento e ter o respaldo do jurídico. Então, eu tive esse cuidado, o Rafael deu uma lida, o projeto está legal, não está, Rafael? Está bem feitinho. Eu preciso do senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Eu acho que é justo, eu acho que a homenagem é válida. Não está caro, vocês vão falar assim, nossa, é isso? Vocês vão falar assim, nossa, vocês vão ver que não. A gente fez a coisa muito prática, até porque a gente fez essa pré-pesquisa antes. Então, a coisa não ficou aquela situação da gente ter que se desdobrar, porque a gente teve esse cuidado antes, então a coisa funcionou bem. Eu peço esse apoio cultural da Câmara dos Vereadores, já conversei com o prefeito Honório também, pedi esse apoio cultural, já procurei algumas instituições da cidade, alguns bancos, que gostaram da ideia e, pelo visto, vamos ter o ok. Só que o tempo urge, a gente quer fazer essa exibição nos dias 6 e 7 de setembro, durante as festividades aí dos 140 anos da estação ferroviária e também no 7 de setembro, aniversário da cidade, né? Terão alguns eventos aí em homenagem aí aos ferroviários. Então, esse documentário está no pacote. Já adianto que as próximas produções que faremos, se Deus quiser também, vão estar mais baratas, porque nós já teremos o headset pronto para fazer. A gente não vai ter que fazer nenhuma aquisição maior. Então, a coisa vai andar. Peço atenção de vocês, esse carinho, peço atenção para vocês, essa homenagem aos senhores ex-ferroviários da cidade, que moram aqui ainda, porque também é a última chance da gente fazer esse acervo, pegar uma entrevista, uma conversa, um cruzamento histórico de situações que ocorreram na cidade de Bicas e que, se a gente não registrar, todas as cidades estão fazendo isso. Acho que Bicas também não pode perder esse trem, né? A verdade é essa, Bicas não pode perder esse trem. Aliás, Bicas sempre foi locomotiva, né? Sempre foi locomotiva da região, né? Então, onde eu sei, não é isso? É verdade ou não é? Somos uma cidade locomotiva, bem ou mal, querer. Então, eu acho que a gente, então, como locomotiva, a gente tem que partir desse município aí. Eu peço o apoio dos senhores. Eu tive o cuidado de mandar uma cópia desses projetos no e-mail da Câmara. Eu vou solicitar depois essas peças aí para uma cópia para vocês lerem com carinho e vão ver que vale a pena. E é uma coisa que vai ser, com certeza, vai ser uma coisa que vai ficar no patrimônio cultural histórico da cidade. Vai ser legal. A gente não pode perder esse trem. Eu acho que o ponto de homenagem está pertinho. Então, a gente tem aí um pouquinho de, um bocadinho, né, de pressa normal para a coisa funcionar dentro do nosso cronograma. Eu agradeço a atenção de vocês e aguardo aí uma resposta positiva. Agradeço pela atenção, pela oportunidade.
Obrigado, Ricardo. Vamos agora para a entrada de proposições. Vamos para as emendas. Vereador Aloysio Barbosa Borges.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores, todos os presentes. A proposta de emenda modificativa número 2/2019 é o projeto de lei complementar número 1, que modifica a redação do artigo 6º do projeto de lei complementar número 1/2019, que regulamenta a partilha e fixa prazos para apresentação das emendas impositivas ao orçamento anual, tratadas no artigo 145 e seus parágrafos da lei orgânica. Artigo 1º modifica a redação do artigo 6º do projeto de lei complementar número 1/2019, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º. Encerrados todos os prazos, caso ainda haja algum saldo remanescente, sua destinação será definida em acordo comum a todos os vereadores, exceto os que deram causa à sobra do referido saldo. Artigo 2º. Altere-se a redação do PLC número 1/2019 após apreciação e aprovação pelo plenário. Bicas, em 10 de junho de 2019, Aloysio Borges, vereador proponente, justificativa à emenda. Essa emenda é apresentada no intuito de dar nova redação ao artigo 6º do PLC número 1/2019, acordado entre os vereadores na 18ª reunião pública ordinária. Sem mais justificativas a apresentar, encaminho a apreciação e peço apoio dos pares. Bicas, em 10 de junho de 2019, Aloysio Borges, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vamos agora para a emenda do vereador Rafael Cândido Aquino.
Eu fiz a emenda também, emenda de número 3 ao PLC 1/2019, emenda substitutiva. Altere-se o artigo 6º do PLC 01/2019 para receber a seguinte redação. Artigo 6º. Encerrados todos os prazos, caso ainda haja algum saldo remanescente, o mesmo deverá ser destinado conforme deliberação da maioria simples dos vereadores na primeira reunião após o encerramento dos prazos. Justificativa, apresenta esta emenda para que o texto apresentado pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, que impõe à comissão o poder de deliberar sobre saldos remanescentes, deixe a competência de tal deliberação sob os cuidados do plenário, órgão máximo desta Casa. Isso porque as emendas impositivas, apesar de serem distribuídas em parcelas iguais aos vereadores, são prerrogativa da Câmara, ou seja, pertencem ao coletivo dos vereadores. Nada mais natural, portanto, que este saldo seja objeto de deliberação do plenário da Casa, após cumpridos todos os trâmites já previstos no projeto de lei em comento. Bicas, 10 de junho de 2019, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente. E a emenda de número 1 ao PLO 1 de 2019, emenda substitutiva, altere-se o artigo 1º do PLO 22/2019 para receber a seguinte redação. Artigo 1º. O artigo 6º da Lei 1489, de 2 de fevereiro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º. As vagas disponíveis para o transporte estudantil, de que trata o artigo 4º desta lei, serão distribuídas atendendo à ordem a seguir estabelecida. Inciso 1. Alunos matriculados no ensino superior ou no ensino técnico profissionalizante ou que sejam bolsistas integrais em instituições particulares de ensino médio. E alterando o parágrafo 1º, dentro das prioridades estabelecidas inciso 1 ao 4 do caput desse artigo, a Secretaria Municipal de Educação deverá adotar ainda os seguintes critérios. E justificativa, apresenta esta emenda por me preocupar com a expansão da abrangência do programa conferida pelo projeto de lei em questão. É inegavelmente louvável a iniciativa do vereador autor do projeto em ampliar o programa. Contudo, devemos ter cautela antes de do próprio qualquer de propor qualquer medida que possa levar ao aumento de gastos ou ainda problemas na administração do programa de transporte estudantil, além da questão das escolas de ensino médio municipais. O momento atual ainda é sensível. Se observarmos o Plano Nacional, a União se esforça para aprovar concessão de créditos suplementares na ordem de 248 bilhões. O Estado de Minas Gerais também luta para se adequar às exigências do governo federal para se enquadrar no regime de recuperação fiscal. O município de Bicas vem conseguindo manter suas contas em dia, apesar de todos esses problemas fiscais. Isso se dá a forma responsável como são conduzidos os gastos públicos em nosso município, gastos estes autorizados por esta casa. Aprovar o texto da forma que se apresenta, insisto, apesar de louvável, poderá trazer problemas ao município e prejudicar os estudantes que já fazem parte do programa. Desta forma, apresenta esta emenda a fim de incluir no programa os alunos do ensino médio particular que contem com bolsas integrais. Bicas, 10 de junho de 2019, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Vamos agora para as indicações, vereador proponente Denise Maruco Durão.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite a todos que estão aqui conosco, nos visitando. Indicação número 153, apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: solicito que seja feita a retirada de entulho na rua Prefeito Oliveira Souza, em frente à Casa Petit, e no terreno da subida da rua Melo Viana, com acesso também na rua Prefeito Oliveira Souza, próximo ao antigo Pó de Pedra. Justificativo: esse pedido se faz devido à necessidade de limpeza das referidas ruas. Esse é isso, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Vamos para a indicação do vereador Joel Milhão Filho.
Boa noite novamente. Indicação número 148, senhor presidente, solicito que sejam retirados os brinquedos do Parque dos Ferroviários. Justificativa: os brinquedos estão parados ali, enchendo de água e sem uso, o que propicia ambiente para a reprodução do mosquito da dengue. Em 10 de junho de 2019, João Milão Filho, vereador proponente. Indicação número 149, senhor presidente, solicito que seja feito o prolongamento da rua João Pinto de Castro. Justificativa: o prolongamento, cerca de 30 metros dessa rua, irá facilitar o acesso à rua perpendicular, que dá acesso ao loteamento que está em fase de implantação. Por ser um trecho plano, a obra é simples e rápida de ser executada. O outro lado da rua, quando chove, pelo morro ser muito inclinado, não permite a circulação do caminhão de lixo. Em 10 de junho de 2019, João Milão Filho, vereador proponente. Indicação número 150. Senhor presidente, solicito que seja feita a retirada de entulho nas ruas Paulino de Souza Ramos, Prefeito Homero José Marques de Souza e Gentil Correia de Almeida. Justificativo: faça esse pedido para desobstruir a passagem nessa rua. Em 10 de junho de 2019, João Milão Filho, vereador proponente. Indicação número 151. Senhor presidente, solicito que seja feita a limpeza do quintal do imóvel à rua Gentil Correia de Almeida, número 310, e a notificação do proprietário. Justificativo: a casa está sem morador e no seu quintal tem muitos copos e garrafas. Se preocupam a vizinhança. Peço que a prefeitura faça a limpeza para resolver o problema e que o proprietário seja acionado. Em 10 de junho de 2019, João Melão Filho, vereador proponente. Indicação número 152. Senhor presidente, solicito que seja feita a calçada do pequeno trecho de escada que liga a rua Melo Viana à Prefeito Oliveira Souza. Justificativa: podemos ver pelas fotos que essa escada, que atravessa o antigo leito ferroviário, tem sua parte central de chão batido. Ocorre que quando chove, o trecho fica em poças d'água, o que inviabiliza sua utilização. Peço que seja feito o calçamento deste trecho. Em 10 de junho de 2019, Joel Milão Filho, vereador proponente. Indicação número 154, senhor presidente, solicito que seja feita a remoção de entulho ao fim da Avenida Brasília. Justificativo: faz esse pedido ver muitas crianças por causa de Escola Municipal Reto Júnior e a presença de entulho ser um problema que força o trânsito de pedestres pela rua. Em 10 de junho de 2019, João Melão Filho, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vamos para a indicação do vereador Rafael Cândido Aquino.
Senhor presidente, apresento a indicação de número 155. Apresento a vossa senhoria, nos termos regimentais, seguinte indicação. Pela presente indicação, solicito que a Secretaria de Educação, juntamente com o Colégio Estadual, participem do projeto Jovem Senador. Solicito ainda, dado a relevância do projeto e dos temas anuais, que a iniciativa seja estendida aos colégios de nossa cidade, da rede pública e privada, para que algumas redações sobre o tema de cada ano sejam lidas na entrega do prêmio Vereador José Kugla, da Câmara Municipal de Bicas. Justificativa, estão abertas até o dia 16 de agosto as inscrições para o projeto Jovem Senador. A iniciativa do Senado Federal selecionará, por meio de um concurso de redação, 27 estudantes do ensino médio de escolas públicas estaduais de todo o país, com idade até 19 anos, para vivenciar o trabalho dos senadores em Brasília. A inscrição do aluno é feita pela escola e é efetivada com envio da redação, ficha de inscrição e documentação para a Secretaria de Estado de Educação. O tema deste ano da iniciativa é Cidadão que acompanha o orçamento público dá valor ao Brasil. No intuito de envolver a comunidade escolar e proporcionar a reflexão sobre o tema anual, a equipe organizadora do projeto propõe que o tema seja trabalhado em sala de aula e uma redação, que segue os mesmos moldes do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, seja feita como parte dos estudos. Depois de produzidas, a escola deve escolher o texto que representará a unidade de ensino. Somente uma redação por escola pode ser inscrita. A Secretaria de Educação realiza uma pré-seleção das redações. Cada secretaria escolhe 3 redações e as envia, sem classificar, para o Senado Federal, onde será feita a seleção final e definidos os 3 primeiros colocados no concurso. Todos os alunos classificados em primeiro lugar em suas unidades da federação e que viajarem a Brasília serão diplomados jovens senadores. Além da viagem a Brasília, todos os finalistas recebem certificados e suas escolas são premiadas com kits de livros para compor o acervo da biblioteca. De acordo com o cronograma da iniciativa, as secretarias de educação têm até setembro para encaminhar as redações ao Senado Federal. A divulgação do resultado do Jovem Senador 2019 está marcada para o mês de outubro. Já as atividades dos vencedores no Senado Federal acontecerão no mês de novembro. Durante o trabalho legislativo de uma semana, os jovens senadores vão propor 3 projetos. Os jovens senadores vão propor 3 projetos de lei. Todo o processo será conduzido pela equipe de consultores legislativos do Senado Federal, os mesmos que assessoram os senadores da República. Os projetos aprovados pelos jovens senadores são transformados em sugestões legislativas na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal e podem efetivar-se como leis em nosso país. Em 10 de junho de 2019, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente. Mais uma aqui, senhor presidente. A indicação de número 156. Pela presente indicação, solicito da administração municipal que providencie reparos nos vestiários e na arquibancada da quadra do povoado de Santa Helena. Justificativa, no último sábado, estive presente naquela comunidade, prestigiando o início de torneio de futsal e, em conversa com moradores, com o senhor Anderson, conhecido como Baixinho, foi solicitado que pedisse providências para melhorias naquela quadra, uma vez ter se tornado local para atividades dos moradores de Santa Helena, alunos da Escola Municipal do Povoado e de vários grupos de Bicas, que têm se deslocado até lá para jogar futebol, peteca e outras modalidades. Em 10 de junho de 2019, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Vamos às moções. Vereador proponente Rafael Cândido Aquino.
Moção de número 19, moção de aplausos. Apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, a presente moção de aplausos às meninas da melhor idade, após a ótima participação em campeonato realizado na cidade de Goianá, sagrando-se bicampeã no boliche intermunicipal. Justificativa, Prefeitura de Goianá promoveu um campeonato de boliche para a terceira idade, no último sábado, dia 8 de junho. A equipe de Bicas sagrou-se campeã, vencendo na final o time de Chácara, que também ano passado em sua casa foi vencido pela melhor idade biquense, na final, em torneio da mesma modalidade. Bicas sagrou bicampeã. Além da anfitriã e da campeã, participaram ainda Rio Novo, Descoberto, Piraúba e Coronel Pacheco. Com o apoio da Prefeitura, o time de Bicas foi representado pelos integrantes dos projetos Ser Feliz, da Secretaria de Assistência Social, e Saúde em Movimento, da Secretaria de Saúde, totalizando 65 atletas, sob a coordenação do diretor de projetos e eventos da Secretaria de Esporte, Juliano Mariano de Oliveira, e do facilitador do CRAS, Robson Almeida. Solicitamos e aguardamos a realização de jogos intermunicipais para idosos aqui em nossa cidade também. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 27 de maio de 2019, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Assuntos urgentes.
Pelado, senhor presidente.
Joel Milão.
Eu venho aqui mais uma vez, eu fiz essa indicação aqui tem um mês, mais ou menos, sobre um terreno que dá fundos para a Avenida do Contorno e a frente do terreno na subida do bairro Edgar Moreira. Entrei em contato com a secretária de saúde, ela tomou as medidas que deviam tomar, ela me falou. Entrei em contato, fui conversar com várias pessoas e conversei com o Bruno também, que é a pessoa responsável pelo código de postura. Aí eu me pergunto, as pessoas procuram a gente, falam com a gente da situação, a gente vai, toma atitude, vai lá, olha, pede, olha, pede, e nada está sendo feito, e nada foi feito, e continua a mesma bagunça lá, e continua as garrafas de boca para cima, e continua as latinhas de boca para cima, e continua a sacola cheia de lixo no quintal do cara, e ninguém faz nada, e ninguém resolve, e nós temos que dar um jeito nisso, porque é uma pouca vergonha, e ninguém aguenta isso mais. Os vizinhos já não aguentam isso mais. Teve um rapaz que falou comigo que se o filho dele pegar dengue, ele vai perder a linha. E eu conheço ele, não é bom que ele perca a linha. Eu já até falei com ele, calma que a gente vai tentar resolver. Porque é uma pouca vergonha. Notifica o cara, faz ele pagar uma multa, eu não sei o que, é que tem que fazer, mas tem que resolver. Não pode ficar do jeito que está. Pelas minhas andanças na cidade também, quantos terrenos, baldios, cheio de copo, cheio de garrafa, cheio de mato. Notifica? Não notifica, não é possível. Porque ninguém resolve, todo mundo deixa sujo. Se 10% deixar limpo é muito. 90% não faz nada. E continua o mato no mesmo lugar, na mesma altura, os mesmos copos, a mesma garrafa e a mesma pouca vergonha, ninguém resolve nada. Aí depois fala que a gente não faz nada, mas não é possível. O que é que eu vou fazer? Eu vou ter que ir lá capinar pro cara? Será que eu vou ter que... Tem que notificar o cara. Que a gente chame o Bruno aqui, que o Bruno explique o que, que se está fazendo. Porque ficar do jeito que está é que não pode. Tira um tempinho de vocês, que é precioso. Vai pela Avenida do Contorno e olha por cima do muro lá. É uma vergonha, gente. O quintal do cara lá. Tem que dar um jeito de resolver. Rafael, você como líder de governo, e a Denise também vice-líder, né? Que está sempre aí lutando aí junto. Eu sei que as coisas não é fácil, eu sei que a luta é grande.
Você permite mas, gente, parte?
Permito, mas a gente tem que priorizar isso aí para ver se resolve esse terreno desse homem lá. É muito lixo, Rafael. É muita garrafa de boca para cima. É impressionante a situação lá. Eu, na minha humilde opinião, tem que arrumar um jeito, tem que levar a polícia lá, não sei, cara. Tem que dar um jeito de resolver, ficar do jeito que está, é que não pode. Aí a gente pede, a gente conversa, a gente não está aqui brigando, discutindo, quer que se resolva. Vai deixar lá? Então nós vamos te multar.
Não, fica à vontade. Isso é em relação a esse assunto, essa situação é antiga, não é nova, e esse caso, parece que já foi notificado, o pessoal da Dengue já foi lá. Eu, particularmente, vou até conversar com a procuradoria. Para mim é só polícia. com esse caso, não tem outro jeito, porque ele já foi notificado, aí o pessoal da Dengue vai lá, faz a vistoria, e os vizinhos, esse assunto é antigo, isso não é novo, não, o pessoal vem falando nesse caso já há bastante tempo. Já fez mutirão de limpeza lá e volta de novo. Então, eu, sinceramente, vou conversar com a procuradoria. Vou ver lá o que, que é a alternativa que possa ser, porque eu tenho certeza que o Bruno já notificou. Que eu saiba, parece que tem aquela menina Rose, que trabalha lá, que é vizinha do lá, trabalha na prefeitura. A Rose vive reclamando que não, né, não adianta conversar, acho, com a pessoa, eu nem sei quem é o cidadão, mas eu acho que tem que conversar com a procuradoria e ver uma forma, de forma judicial, uma coisa mais definitiva, entendeu? É só mesmo para complementar. Muito obrigado, vereador.
Ainda nos assuntos urgentes?
Só para finalizar, senhor presidente, bem dito pela vereadora Denise, é uma coisa antiga, mas a gente tem que dar um jeito de resolver, a administração tem que resolver, porque senão fica a cidade sem lei. Aí a pessoa coloca, fala, notifica e não resolve nada. Acho que tem que ser feito alguma coisa mesmo, bem, para tentar resolver essa situação, é só isso.
Obrigado, vereador. Mais ninguém? Solicito o primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao início da ordem do dia, com exceção do vereador Tiago Henrique de Queiroz de Souza.
Está em discussão e votação a emenda substitutiva número 1/2019 ao PLOA número 1/2019, que altera o inciso 20º do artigo número 91 da Lei Orgânica do Município, em relação ao livre acesso dos vereadores às repartições municipais. Em discussão. Vereador Louro.
Senhor presidente, eu quero, assim, agradecer a vereadora Denise por essa emenda. Achei interessante. Discordei um pouco da questão que ficou muito subjetiva. Eu vou votar favorável, mas achei que ficou interessante, foi encaixado num lugar melhor, inclusive. Mas acho que ficou muito subjetiva aquela questão de, se tiver, não atrapalhar os andamentos administrativos. Isso é muito subjetivo, né? Vamos dar um exemplo claro do dia que eu e o Joel tivemos lá no DP, né, que a gente queria uma folha, uma lauda, e ele poderia alegar, não estou enrolado com a folha de ponto, não vou entregar. Isso vai gerar uma certa, digamos assim, um certo problema, creio eu. Eu tinha até pensado em modificar, mas é difícil. Colocar alguma coisa que esteja no arquivo, tudo bem, mas documentações de fácil acesso, uma folha, uma página, acho que não cabe a justificativa, mas aí vai gerar uma certa discussão. Acho que é subjetivo, mas o texto ficou interessante. Vou votar favorável, presidente, vou fazer só essa ressalva, vamos ver como é que vai ser. Se tivermos problemas, vamos ter que alterar de novo. Só isso.
Ainda em discussão? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Emenda substitutiva número 1/2019 ao PLOR número 1/2019, aprovado por unanimidade. Em segunda votação. Nós temos em primeira discussão, em primeira votação, o PLOR número 28/2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 e estabelecer outras providências. Em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. PLO número 28/2019, aprovado por unanimidade em primeira votação. Está em primeira discussão, em primeira votação, o PLO número 32/2019, que altera parcialmente as leis municipais 1860 e 1870 de 2019, que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais e entidades que mencione e dá outras providências. Em primeira discussão. Em primeira votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão. PLO número 32/2019, aprovado por unanimidade em primeira votação. Está em primeira discussão, em primeira votação, o PLO número 33/2019, que dispõe sobre revisão geral, anual e da outras providências. Em primeira discussão, em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. PLO número 33, 2019, aprovado por unanimidade em primeira votação. Está em primeira discussão, em primeira votação, PLO número 34, 2019, que altera parcialmente a lei ordinária 1861 de 2019, alterada posteriormente, que dispõe sobre a concessão das subvenções sociais às entidades que mencionem e dá outras providências, emenda impositivas, asilos e morada do caminho. Em primeira discussão, vereador Louro.
Senhor presidente, são duas observações que eu quero fazer a esse respeito. A primeira das observações é que está virando praxe nessa casa aqui agora dar entrada no projeto de lei num dia e votar ele no mesmo dia. Aqui, ó, está sendo apresentado hoje, esse projeto de lei foi apresentado pelo líder executivo e já está sendo votado. Está virando praxe na casa, né? Teve uma situação há umas duas semanas atrás aí no pedido do vereador Tiago, que envolvia a questão lá do hospital. Não, vereador, eu não estou discutindo se é grande, se é pequena, se é média, se é alta, né? Eu estou dizendo o seguinte, o vereador líder do governo, 34, não é? 34. Apresentação do parecer, número 34, blá, blá, blá. Tá. Ah, tá. Não, o parecer foi apresentado hoje. Sim, tudo bem. Bem, e outra coisa que eu quero observar, então vocês me desculpem, outra coisa que eu quero observar é em relação às emendas impositivas, senhor presidente. Porque eu fiz um pedido no início do primeiro semestre, né, desse semestre, que está se encerrando, de que houvesse uma previsão do desembolso dessas emendas impositivas. E o que a gente está percebendo? Que algumas estão sendo liberadas e outras não. Chegou aqui agora a liberação para mexer. Eu não sei, né, o corpo todo lá, se teve que mexer em alguma outra situação, mas o secretário de Fazenda, que acordou com a gente que mandaria, né, um planejamento desse desembolso, esse a gente não recebeu. Então, assim, acho que o vereador Denise podia conversar com o Paulo, eu sei que ele é muito competente, muito correto, pode ter passado despercebido, mas é porque a gente precisa conversar com as entidades para a gente poder acertar como é que vai ser isso. Eu sei, por exemplo, que já solicitaram da morada do caminho, né, está sendo votado aqui hoje, já tinham solicitado documentação há um certo tempo, fui até contatado por uma pessoa na rua que veio me perguntar, mas as outras entidades, até agora, não foram notificadas, não receberam comunicado, não sabem quando vão receber, quando vai ser desembolsado. Então, eu gostaria que... Está dando uma certa microfonia aí. O som está alto. Então, assim, fica esse pedido, vereadora Denise.
Permite uma parte?
Sim, claro.
Só para entender, Vossa Excelência comentou de estar votando aqui, entrar, e eu ia pedir até para dar uma pausa para a gente resolver a questão das duas emendas, a emenda de Vossa Excelência e a emenda do vereador Rafael, em relação ao seu projeto das emendas impositivas, porque a gente deve votar ele antes de terminar a segunda e terceira votação da LDO. Então, eu vou fazer essa solicitação aqui para dar uma pausa rapidinho para a gente fechar essas questões em relação ao projeto da emenda. Em relação às emendas positivas, a gente percebe que elas estão realmente sendo liberadas. Aqui neste que Vossa Excelência está mencionando, aqui já tem um asilo, né, e a morada do caminho, são duas instituições. Tem um hospital que já foi, me parece que uma parte vai ficar para o segundo semestre, a partir de de agosto, uma parte já vai sair agora até 30 de junho. Eu tenho a impressão que a emenda em relação, a que eu apresentei em relação à castração de animais, vai acontecer até, deve ser fechada até 30 de junho. A do vereador Railton, que em relação a exames já foram, né, liberadas ou não, você já sabe? Vai ser liberada também agora, vai acontecer. E a do calçamento do vereador Joel já foi realizado. Falta outro calçamento, mas qual que falta? Falta o calçamento, a emenda de bancada aqui. Então, assim, Eu vou conversar com o Paulo Fabiano para verificar essa situação, mas acho que não está faltando muito, não, para poder ver quando irá acontecer. E pedir que, Vossa Excelência, depois que terminar as votações aqui do último PLO 36, se a gente pode pausar para fechar essa situação das duas emendas, para que o projeto seja votado antes da segunda e terceira votação da LDO, se o vereador não se importar.
Vereador Louro.
Não me importo, não é que eu me importe, vereador, até porque a emenda à projeto de lei não está lendo aquele rol lá das coisas que não cabe dispensa de parecer, cabe até dispensa de parecer. Eu ia até sugerir que fosse feita a dispensa para a gente discutir as duas emendas, que acabou o Rafael apresentando eu também. Não, tudo bem, pode ser também, mas não tem necessidade, porque cabe a dispensa do parecer, entendeu? Sim, claro, podemos discutir até aqui, sim. Não tem problema, não. Mas aí fica o pedido, vereadora Denise, para que eu olhe isso. O vereador Ailton estava até me questionando aqui, mas eu, por exemplo, eu indiquei recurso para a Associação de Moradores do Bairro do Solama, indiquei para a Associação Tatu Bola, e a gente está vendo aqui as entidades recebendo, e as outras não, nem citadas não foram, não pediram documentação. Entendeu? Sim. Ah, eu te perguntei lá embaixo, eu tinha perguntado, você falou que não. Ah, tá. Tá. Que ótimo. Então você não me entendeu quando eu te perguntei isso lá embaixo. Porque a Associação Tatu Bola, então, só vocês não me entenderam também, que eu estive lá ontem, perguntei, eles não receberam. Sim, sim. Mas eu o pedido que eu faço é esse, é para que faça a conversa, para que faça esse, pelo menos, o planejamento, para a gente saber quando que vai ser desembolsado isso, de que forma que vai ser feito.
Não, o Ricardinho está falando aqui, sim, a respeito da entidade,
sim,
lá. Do...
Segundo semestre são 6 meses, é isso que eu quero saber, se é em agosto ou se é em dezembro.
Senhor presidente, só para complementar aqui, o Ricardinho falou a respeito de eleição, lembrei que lá na entidade Tatu Bola também eles vão fazer uma modificação, uma eleição, então provavelmente deve estar aguardando isso também. Mas é bom pegar, né, o que está faltando, qual pendência que é, né?
Bom, em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. PLO número 34/2019, aprovado por unanimidade em primeira votação. Está em segunda discussão, em segunda votação, o PLO número 36/2019, que altera a Lei 1879, de 20 de maio de 2019, que cria o programa Troco Solitário no município de Bicas e dá outras providências. Em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. PLO número 32/2019, aprovado por unanimidade em segunda votação. Nós vamos interromper a reunião aí por 2 minutinhos para a gente resolver um problema.
Mas está na justificativa. Eu estou retirando a emenda. Estou retirando a emenda 2, vai ficar só a 3, o Rafael, para ser votado.
Todos concordam com a dispensa de parecer da proposta de emenda número 3 do TRT?
Presidente, questão de ordem só. Questão de ordem. É só para deixar registrado, na abertura da reunião, que eu faço a retirada da emenda número 2 em favor da emenda número 3 do vereador Rafael.
Obrigado, vereador. Todos concordam com a dispensa do parecer da proposta de emenda número 3 ao PLC número 1/2019? Sim. Os vereadores que aprovam a proposta de emenda número 3/2019 do vereador Rafael, permaneça como estão. Emenda aprovada por unanimidade. Em segunda discussão e segunda votação, o PLO número 1/2019, o PLC número 1/2019, que regulamenta a partilha e fixa prazos para apresentação das emendas impositivas ao orçamento anual, tratados do artigo 145 e seus parágrafos da Lei Orgânica Municipal, já copilados à emenda aprovada. Em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão.
Dispensa o interstício, presidente, para a terceira discussão e votação.
Senhor presidente, peço dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Em discussão e votação, pedido de dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Pedido de dispensa de interstício aprovado por unanimidade. Em terceira discussão e terceira votação, o PLC número 1/2019, já copilado a emenda aprovada. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam com a questão. Emenda aprovada por unanimidade. Vamos agora para as indicações. Vereadora...
Pela ordem, senhor presidente, nós pedimos, apesar e com comentário até do vereador Aloísio, o PL 38, que deu entrada hoje, ele não é um PL que abre nenhum crédito, ele está apenas adequando o orçamento do município com dotações para atender a emenda impositiva. Então, apenas colocando dotação para poder atender, que é o PL 38, que deu entrada, que se refere à transferência de 50 mil para o Hospital São José. Então, eu vou pedir a dispensa para a primeira votação, só para adiantar, né, colocar ele em primeira votação hoje. Nós vamos apresentar para ele... Ah, é
eu vou, agora me lembro, gente. É muito... É, nós discutimos lá dentro, eu vou apresentar, né, o vereador, o parecer verbal. Ele é um projeto que está, eu até dei uma olhada nele antes aqui, ele está só adequando as dotações, colocando dotação lá no orçamento do município, utilizando até a dotação aqui da Câmara, que é, construção da sede, o tirando da dotação de construção da sede, passando lá para o município, para o orçamento do município, para a transferência dessa questão da saúde. Ele não há vício de iniciativa, porque ele é competência do executivo, foi apresentado pelo executivo, não há ilegalidade em relação à apresentação dele, então a comissão apresenta de forma verbal o parecer favorável ao projeto. Só isso, senhor presidente.
Os senhores concordam que põe em primeira votação?
Ô, senhor presidente, pela ordem. Eu concordo, mas que seja a última vez. Porque esse negócio de ficar apresentando parecer verbalmente, dá cara para o pessoal que está escutando que tem maracutaia. E aqui uma casa transparente, eu acho que não pode ter isso. Essa é a minha humilde opinião, entendeu? Porque se o executivo protocola uma coisa na secretaria lá embaixo às 5 horas da tarde, eu acho que o executivo tem que adiantar os expedientes deles. Eles não podem jogar a responsabilidade toda em cima da face da Câmara. É a minha opinião.
Fala, vereador.
Pela ordem, senhor presidente. Como o vereador citou que parecendo que tem maracutaia, e eu sou membro da comissão, como ele é da mesma comissão, então eu tenho que justificar, porque senão fica feio, fica parecendo que eu estou fazendo alguma coisa aqui, não estou fazendo nada, o projeto está dentro da lei. Os vereadores concordaram que o hospital pediram para passar para o hospital, porque o hospital pede com urgência, a gente só faz, abre realmente só esse precedente. Pelo que eu tenho observado nesta casa, só vi precedente para o hospital. Me desculpe, vereador. Eu só vi precedente aqui de votar, de fazer parecer verbal dentro do regimento interno, que permite isso, só para o hospital. Não vi para outra coisa nenhuma. Então,
teve outros
projetos. Ah, então,
sim,
então eu devo estar com a memória. Estou com a memória ruim, que eu saiba, só para o hospital. Eu não vi nada que não fosse de forma diferente. Pode ter sido aquele de comprar o carro, o recurso do... A Vossa Excelência tem razão. O recurso da saúde que veio para a van do deputado Marcos Pestana, como tinha prazo, porque era convênio, pediu-se, então, neste caso também. Também para a saúde. Que era, que a van já está aí, já veio a van, que era um convênio e tinha um prazo para que fizesse a dotação. Concordo com Vossa Excelência, acho que a Câmara precisa do prazo que lhe é dado. A comissão que Vossa Excelência faz parte junto comigo, a gente tem feito um trabalho de não deixar nenhum projeto
com
aqui
certeza.
Parado, né, tentando agilizar o máximo possível, com a ajuda aqui do nosso advogado das comissões, doutor Magela, a gente tem tentado, vereador. Não, mas só me desculpa eu fazer essa observação, porque ficou parecendo, eu fiz o pedido, Vossa Excelência fala para mim, logo
não é
eu
isso,
não.
Não, vereadora, não é isso,
tá.
Não.
Então, eu estou fazendo só o esclarecimento.
Claro, eu só peço para que o executivo adiante o expediente. Igual se for preciso, a gente marca uma audiência extraordinária. Isso não é problema, todos nós à noite temos tempo. Eu tenho certeza que pelo menos 6 têm tempo de vir aqui, todo dia, se for o caso. Então, é só para não ter esse negócio, vamos parar a reunião, inicia a reunião, para a reunião, porque senão fica um negócio chato, poxa. Se a gente tem a possibilidade de melhorar o bom procedimento, por que vai ficar nesse querer bater as coisas a toque de caixa? Entendeu? Só isso.
Obrigado, vereador. Está em primeira discussão. Vereador Rafael.
É porque ficou meio chato, Diego, você falar dessa forma. Eu entendo o que você quis dizer, mas a forma como você colocou. Porque, assim, não tem nada de ilegal quando cabe dispensa, como nós fizemos agora há pouco, né, da questão das emendas, e o parecer verbal. Isso não quer dizer isso se tiver concordância dos vereadores da comissão. Se algum do vereador... Não, eu não vou me manifestar, prefiro analisar com calma. Compreendo o seu desabafo, Mas, assim, é um pedido, porque o que está sendo votado é apenas uma peça para adequar o orçamento, como bem disse a Denise, o assessor das comissões está até aqui, ele pode, né, confirmar. Porque, na verdade, deveriam vir, eu acho que o equívoco foi do executivo, as três peças, né, duas, três peças, deveriam vir juntas, né, que é a lei autorizativa, a abertura de crédito, né, e a adequação ao orçamento. Deveria isso já vir junto. Né? Então, assim, eu acho que o que está acontecendo é que vem uma coisa, aí daqui a pouco vem outra, para depois vir a outra. Então, tem que vir, né? Isso aí a gente tem que, eu como líder do governo, Denise, a gente cobrar isso lá, e isso está acontecendo. Mas, assim, é uma falha que está vindo de lá, mas, assim, como a Câmara já autorizou, já foi discutido, foi autorizado, isso é apenas uma peça acessória que está adequando ao orçamento. O principal foi a autorização da Câmara, e foi até um pedido agora do... Posso falar, João? Foi do vereador Joel, comentou a respeito do projeto, já para adiantar. Né? A gente foi discutir a questão das emendas, o vereador Joel já solicitou que fosse também analisado dessa forma. Não vejo nenhum problema nesse sentido.
Vereador Joel.
Boa noite novamente. Eu, como presidente da comissão, eu deixei bem claro quando quando foram votados, o Diego e a Denise votou em mim para ser o presidente. Uma das coisas que eu mais bati na tecla foi isso, Diego. Nada toca de caixa. Só que essa situação é uma situação assim, muito complexa. O hospital está precisando do dinheiro. Mas concordo com essa situação de 15 em 15 dias, todo mês tem um negocinho. E eu concordo contigo.
Ô, vereador, pela ordem. O mérito está totalmente certo. O hospital pede ajuda, sim. O hospital pede ajuda todo dia. Eu acho certo, porque todo mundo que passa mal, em primeiro lugar, é o Hospital São José. O que eu estou falando é a respeito do modo que está sendo conduzido. Isso, sim. Isso que eu acho que tem que mudar. Mas... Agora, o local que está sendo destinado tal recurso, perfeitamente, completamente certeza que não há lugar melhor de disponibilizar o recurso. Agora, o modo que está sendo feito, eu discordo. Igual, por exemplo, pede interrupção da reunião. Algum dos senhores aqui sabe o motivo que está sendo pedido? Sabe explicar o que o nobre vereador Rafael acabou de explicar? Ninguém sabe. Então, falta explicação para quem está nos ouvindo, para quem está assistindo, igual amanhã passa o programa na rádio, é só isso. É só para não ter aquele entrave, ficar um negócio tipo no ar. É só isso que eu estou falando. É só isso. Não, sim, com certeza. Por isso que eu estou explanando para todos.
Não, eu como, quando foi votado, quem ia ser o presidente da comissão, foi uma das coisas que eu mais bati na tecla foi isso. A gente não vai trabalhar em cima disso. Se fizer a toque de caixa e mandar em cima da hora, não vai passar. Mas o Tiago, eu estive com o Tiago hoje, falou, Joel, vê se você consegue tentar botar isso para frente, porque eu estou precisando lá para a gente resolver o negócio do bingo, aquele negócio todo. Então, assim, é só um pedido que foi feito. Eu acho que você está certo, mas eu acho que não tem nada assim que comprometa a Câmara na questão de implicar a Câmara de não está certo, de fazer assim, não está certo. Mas não implica de fazer da Câmara uma Câmara bagunçada. É só isso.
Obrigado, vereador. Vereador Louro.
Senhor presidente, como eu perco o amigo, mas não perco a piada, quando eu fui presidente no ano, ele não queria que votasse nunca esse tipo de coisa, principalmente nessa situação. Assim, entrou ontem, vota hoje, era uma briga danada, eu lembro disso muito bem. Hoje não, hoje pode. Eu aí errei aquela hora na manifestação que eu fiz, mas agora está acontecendo um caso idêntico. Eu acho que o vereador Diego está coberto de razão. Acho que isso não pode ficar acontecendo dessa forma, não. Eu não tive nem esse projeto nas minhas mãos, eu nem vi. Eu estou votando aqui em confiança aos senhores, à comissão, parece que foi apresentado de forma verbal, sem nem saber o que está lá. Lógico que a gente imagina, né, o que é uma mexida no orçamento, uma coisa que a gente já aprovou, e aí eu quero só fechar que, assim, que o grande problema foi o que o Rafael falou. O grande problema é o executivo. Quando vai apresentar um projeto de lei dessa natureza, eles sabem que tem que mexer no orçamento, que tem que mexer na lei de subvenções, às vezes, que tem que mexer... Não. Aí manda um troço, ah, volta hoje, pelo amor de Deus, arrancando os cabelos. Aí tem que parar a reunião, fazer parecer. Às vezes, sem nem a gente receber o avulso da lei, senhor presidente. É o que eu estou falando, é porque é uma coisa muito simples, nesse caso, né? Mas pode conter erro. Está arriscado nem o assessor jurídico não ter visto esse projeto de lei ainda, não ter passado pelas mãos dele. Então, nós estamos aqui votando às escuras. Sim, eu entendo. Mas eu acho que o vereador Diego tem razão quando ele fala sobre isso. Tem razão. E acho que essa prática tem que ser extirpada, que seja a última vez que acontece, né, porque... E me incomodou muito liberar dinheiro para o hospital para bingo. É isso?
É. É isso.
Estranho.
É. Tá, vamos lá. Está em primeira discussão e primeira votação, PLO número 38/2019, que autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências. Suplementação do hospital. Em primeira discussão. Em primeira votação.
Passo, senhor presidente.
Pode.
Eu me abstenho.
Vereador Louro, eu não entendi o que você falou. Ah, tá. Falou, vereador. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam com a missão. PLO 938/2019, aprovado por 7 votos e 1 abstenção. 6 votos e 1 abstenção do vereador Louro.
Presidente, pela ordem, questão de ordem. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que colocasse já em votação também o projeto de emenda à Lei Orgânica número 1/2019, né, que foi, né, a gente já discutiu aqui, a vereadora Denise apresentou uma emenda, a gente votou favorável e não está colocado para votação o projeto de lei, o projeto de emenda à Lei Orgânica.
Falou, vereador. Está em segunda discussão, em segunda votação, o PLO número 1/2019, já com as emendas aprovadas. Em segunda discussão, em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam com a questão. PLO número 1/2019, aprovado por unanimidade em segunda votação. Vamos para as indicações. Indicação da vereadora Denise, 153. Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente. É vapt-vupt agora. Tanto a vereadora Denise, tanto o vereador Joel, que pediram, capina, limpeza de... Capina, não. Limpeza de entulho na rua. Uma sugestão eu faço a vocês. Se vocês ligarem para o almoxerifado e falar com o Fernando Bigode... Ele, no outro dia, ele manda tirar lá para vocês. É muito mais rápido ligar para lá do que apresentar uma indicação. Uma opinião, viu? Mas sou favorável ao pedido de vocês, que ele está fazendo um belo trabalho em questão a esse fato.
Vamos para as indicações do vereador Joel, 148, 149, 151, 152 e 154. Vereador Joel. Em discussão. Vereador Louro.
Senhor presidente, não é uma crítica ao vereador Joel, nem a vereadora Denise, hipótese alguma, eu entendo, eu não costumo apresentar esse tipo, até porque eu já cansei de falar isso aqui, que eu não enxergo isso aqui como obrigação da prefeitura. Isso não é obrigação da prefeitura. Tirar entulho na rua não é obrigação da prefeitura. Isso foi instituído lá no primeiro mandato do prefeito Honório pelo atual secretário de obras que está aí, e a coisa só vem piorando, não melhora nunca. Numa passagem ali durante o governo Magalhães, eu achei que ia dar uma melhorada, não melhorou. Foi perpetuando essa prática, e hoje você roda a cidade, realmente o Joel falou aqui, lá no Campo do Leopoldino, um horror. Tem um entulho, mato encostado na casa lá, que já está até seco, deve ter mais de mês que está lá encostado aquilo, e virou prática, normal na cidade. Qualquer cidadezinha, pequena às vezes, civilizada que você vai, Isso não acontece. Aí vem os problemas com questão da fiscalização de posturas, que inexiste, e não posso dizer aqui que é por culpa exclusiva, e acho até que não é, do fiscal de posturas.
Mas alguma coisa tem que ser feita. O município tem que parar com isso, porque não dá conta. Essa discussão é antiga aqui dentro, quem frequenta aqui há mais tempo, né, João? Minha mãe que vem aqui há mais tempo, Magela, que já foi vereador, sabe que a gente discutia isso aqui, ficava aquela discussão, ah, não, dá sim, porque se pegar 2, 3 dias direto, limpa a cidade toda, limpa nada. Não limpa nada. Eu acho que foi na Páscoa desse ano que passou, foi na Páscoa ou não, foi Páscoa não. Teve um dia desse ano aí que eu também vim aqui, aí apresentei uma reclamação a respeito, com fotos da cidade toda imunda, imunda. Esse era o nome, e era um feriado nacional, pessoas recebendo as pessoas, acho que foi Natal do ano passado, para Réveillon. A cidade estava um horror de imundice. Eu recebi visita agora aí de um amigo que vem de fora às vezes, ele comentou isso comigo nesse final de semana. Falei assim, nossa, a cidade está imunda, foi está um horror. Então, assim, e não é crítica, Vossa Excelência, vereador, eu sei que você visita, as pessoas pedem, a gente faz. Eu até, às vezes, apresento, porque a pessoa pede para a gente fazer isso, mas não concordo. O município precisa tomar outro tipo de atitude com esse tipo de situação, porque senão isso não vai acabar nunca, nunca, nunca. Então, é preciso que mude essa relação. Não estou falando, igual eu falei, conversando com o Bruno, às vezes... Eu conheço o Bruno, não estou falando aqui que é preciso sair para a casa das pessoas e já sair multando os outros, não é isso. Não é isso. Na verdade, o que tem que fazer é a administração municipal botar na cabeça que isso não é obrigação dela, que ela não tem que fazer, instituir meios de facilitar que se faça. Tem taxa para ser paga para o município? Tem, ué. Isso, para mim, se você levar essa questão nua e cruamente... O município, a administração só pode fazer o que ela está autorizada a fazer. Nem autorizada ela não está a fazer esse tipo de serviço. Então, isso é crime. Isso é crime de responsabilidade. E onera o município, são duas equipes, caminhões, tratores, servidores, o dia inteiro na rua e não dá conta de limpar isso. Fora o prejuízo que traz para outras pessoas que vivem desse tipo de serviço. Né? O Sandro Quinete é um que vive reclamando disso comigo. Pô, não tem trabalho para a gente, ué. Não tem, porque as pessoas simplesmente, e não é assim, por quê? A pessoa simplesmente não quer recolher a sujeira. Ela põe lá e larga, fica lá um mês, até um belo dia, que dá na telha de alguém dentro da Secretaria de Obras de ir lá e mandar limpar. Não, limpa, não, a coisa virou comum, vereador Rafael, esse é o problema. Hoje, a maioria das pessoas, inclusive, acha que é obrigação do município. Joga aquilo lá e reclama. Ah, que absurdo, joguei isso aqui na porta da minha casa, aqui, ó, não vem recolher. É assim que está funcionando. Então, o que precisava fazer era um trabalho educativo, que a prefeitura pensasse nas cartilhas, distribuísse isso, o PSF cobre 100% da cidade, e distribuísse isso pelos PSFs, mudasse a prática, olhasse, a taxa não precisa ser cara às vezes, né, mas que começasse a andar a coisa de forma correta, para ver se a gente consegue manter a cidade limpa. Eu fui em Além Paraíba, visitei Além Paraíba cerca de uns 2, 3 meses atrás, e lá é só entulha, só em caçamba. Você não vê se a bandalheira que é aqui em Bicas. Não vê. A Denise foi comigo em Lima Duarte. Lembra, Denise, como é que a gente ficou impressionado com a limpeza de Lima Duarte? Um luxo a cidade, é impressionante. A gente entrou lá, a gente tomou até susto. Aquela rua de pedra, paralelepípedo, que é uma limpeza assustadora. É uma limpeza assustadora. E a gente não precisa ir longe, não. Sai daqui e vai em Piguiri. Eu, quando ia no Piguiri, falei assim, nossa, eu tenho até vontade de morar nessa cidade, porque é uma limpeza que dá gosto. Aqui não. Aqui é uma verdadeira bandalheira. Então, fica essa reclamação com relação a esse problema.
Vereador Rafael.
Eu também dificilmente faço, não é também crítica aos vereadores. Às vezes a gente tem que fazer, a pessoa solicita... mas eu concordo, sempre concordei com o vereador Louro, e que as pessoas criaram esse hábito, e no Código de Postura está bem claro, a pessoa ela tem que cuidar, ela tem que descartar, né, o seu entulho, comunicar à prefeitura, tem os casos de isenção, né, recolher a taxa para a prefeitura fazer o recolhimento, aquelas que não têm condições têm isenção de taxa, uma série de situações. Alternativamente, acho que foi no mandato passado, eu apresentei um projeto de lei, um anteprojeto de lei, que era um meio termo, que era a criação de botas fora, acho que, né, locais para as pessoas poderem descartar o entulho, ficaria mais fácil para o município recolher e levar para algum lugar, né? Criava, de repente, um em cada setor da cidade. Oi? Ecopontos, era chamado isso. Não sei se é uma boa, mas era uma alternativa para tentar, porque é muito difícil. Em Bicas, realmente, que o vereador Louro disse, as pessoas, a gente vai conversar isso com as pessoas realmente têm a plena convicção que o município é que tem que fazer o recolhimento. E a pessoa, elas não... Nem de se dar o trabalho de comunicar, né, a prefeitura, a secretaria de obras, estou com uma obra aqui, que dia que eu posso descartar, vou colocar agora, você pode passar. Não, simplesmente joga. E acabou de recolher, isso é unânime, todo mundo sabe disso. Né? Não vamos falar, 80%, né, uma grande parte da população é mais fácil. Descartou o entulho ali, acabou de recolher, opa, já posso jogar mais. Né? Não acabou a obra e joga mais. Infelizmente, está nessa situação. Tem que ter uma quebra de paradigma, não é nem mudar a lei, é fazer o que a lei diz. Né? Ou uma conscientização, buscar isso aí, porque realmente é demais. Tem que se repensar, fazer uma discussão ampla disso, porque a prefeitura não dá conta. E isso porque a administração adquiriu, né, Denise? Adquiriu, acho que ano passado, caminhões, né, tratores, para fazer, achando que vai conseguir dar conta, e não dá. Pode comprar mais caminhões, mais tratores, colocar mais pessoal, gastar mais, né, e não vai dar conta. Não é demérito da administração, é porque não consegue mesmo, é crescente. Então, eu concordo com isso, Joel. A gente tinha que fazer uma discussão ampla, isso envolver a sociedade, né, a sociedade comprar essa ideia de fazer essa mudança, né, para que a gente possa ver uma solução realmente. Porque você está rodando muito. Né? Eu também, quando eu vou, eu compareço, fui lá no campo do Leopoldina, teve lá o Louro, foi lá, nos maquinistas, né? Até parabenizar, que foram para a final. Aí a gente passa a ver num cantinho na rua, e passa mais para frente, tem lugar que já não dá nem para estacionar, próximo ao estádio. Né? Então, é um problema sério mesmo. Né? Então, assim, a gente tinha que fazer um amplo debate sobre isso, buscar alternativas e buscar o que o Código de Posturas trata, né? Ou, se não, alterar. Né?
Vereador Joel.
Não, eu concordo com os senhores. Tem que fazer uma conversa mesmo, tem que tentar resolver essa situação, que já arrasta há longo tempo. Teve um dia que semana passada, eu passei num lugar, até questionei, conversando com a pessoa, falei com ela. Falei, mas esse negócio de ficar colocando lixo na rua? Ela falou assim, Joel, como é que a prefeitura pode cobrar alguma coisa da gente, que se nem varrer a rua, eles não varrem? O caminhão de lixo nem sobe aqui. Então, assim, a gente fica numa situação difícil. Mas vou pedi-la para a senhora, vou pedi-la para o senhor. A gente faz indicação. A ideia do Diego, de ligar para o Fernando Bigode lá, eu, às vezes, já liguei algumas vezes para ele. Ele faz um trabalho, sim. Ele procura fazer o mais rápido possível. Mas tem que conversar mesmo, fazer essa conversa mesmo com o executivo e com a população, para ver se resolve de uma vez por todas. Tem algumas indicações aqui, senhor presidente, só para mim, já que ninguém falou das outras, eu quero só, eu vou ser breve, a indicação número 148, que esses dois brinquedos parados aqui, na rede ferroviária, hoje eu vi até um rapaz mexendo ali, aquilo ali é um lugar que chove, fica 3 dias sem chover, aquilo ali quando você senta para brincar, aquilo ali não tem escoamento de água nem nada, choveu, a água fica parada ali. E fica aquele troço ali, ó, tem mais de 15 dias que está aquilo ali parado. Então, 15 ou mais. Chega, pede para tirar. Agora fica a nossa cidade, essa bagunça, o negócio todo. Você vai ali, aquele negócio ali, é um rodeando, é um atrás fumando maconha, outro. Esse parque ferroviário que também está uma pouca vergonha. Está difícil controlar e resolver aquela situação ali. Além da sujeira, que é constante, esses usuários de drogas que ficam ali constantemente. Semana passada eu até presenciei a polícia estando ali o dia inteiro, pegando eles de surpresa, fazendo algumas abordagens ali. Então, assim, é uma coisa que a gente pede para ver se resolve logo. Vai botar a funcionar? vai pagar o alvará, vai colocar na cidade, por quanto tempo, ou então tira dali, porque aquilo ali já está complicado. A indicação número 149, que é o prolongamento da rua João Pinto de Castro, é aquela rua, não tem a rua que passa em frente ao asilo, é aquela rua que sobe, você vira à esquerda, primeira à direita. O morro ali é assim, choveu, o caminhão de lixo não sobe. E se fizer esse prolongamento, que deve ser uns 30 ou 50 metros, se fizer, tinha que calçar, mas mesmo sem calçar, resolveria o problema, a princípio. Então, assim, as coisas que a gente, os moradores também que me pediu, eu fui lá, tirei foto, olhei direitinho, é mais ou menos de 30 a 50 metros. Então, resolveria o problema, porque no dia que chover, o caminhão passa pela outra, e dá de frente ali, e desce o morro tranquilo, entendeu? E essa indicação número 151 também, senhor presidente, tem uma casa ali na rua Gentil Correia de Almeida, número 310, tinha que procurar saber de quem que é, que as pessoas passam ali, joga garrafa, joga copo, e está ali copo de boca para cima, eu tive que tirar, mexer em alguns copos lá, colocar de boca para baixo, porque é perigoso a situação da dengue aí, cada dia que passa piora. Então é mais só isso mesmo, tá, senhor presidente? Obrigado.
Obrigado, vereador. Vamos para a indicação do vereador Rafael, 155, 156. Em discussão. Vereador Louro.
Acho que o vereador Rafael, vereador, podia até incluir também, e lá não é questão só de limpeza também. Lá é uma questão, acho que aquela quadra tem que, infelizmente, vai acabar tendo que ser trancada, ou a prefeitura realmente colocar segurança, que é aquela quadra do Olaria, que está aquilo lá, está um problema. Não, eu sei, eu estou falando que deveria colocar também, eu fazer uma discussão sobre a quadra do Olaria, né? A de Santa Helena, a gente sabe que tem problemas. Eu falo isso muito, né, porque eu frequento lá a casa de algumas pessoas lá, amigas minhas, e eu falo muito com eles, assim, eu lembro da minha época de moleque ali no bairro Santana, que a gente tinha que ir para o meio do mato, já cansei de cantar essa história aqui, tinha que ir para o meio do mato, arrancar tora de madeira para enfiar no chão, para fazer um gol, para poder bater pelada no final da tarde, naquele campinho de terra batida. Jogava muito também ali na frente estadual, chegamos a fazer até educação física ali na frente estadual, durante um tempo, onde hoje é a creche ali. E lá ainda tinha uns alicerces no chão, que de vez em quando a gente chutava aquela desgraça, arrancava o tampo do dedo, era uma beleza aquele negócio. E assim, hoje faz-se o investimento, faz-se a quadra e as pessoas não têm o cuidado necessário. Isso é um problema seríssimo. E a prefeitura não dá manutenção adequada também. São dois problemas, né? Na verdade. Eles não ajudam e a prefeitura não faz o que tinha que fazer. A pizzaria municipal de Bicas ali. Ó. Então, assim, fica o pedido para que Vossa Excelência pudesse ver isso até informalmente, né? Para que desse uma olhada na quadra do Lari, que também está muito ruim, precisando da manutenção, eu sei que mexeu lá esses dias. Mas a prefeitura acho que precisa manter alguém lá responsável por aquela quadra, como sempre teve, fechar, porque aquela grade é baixa, não sei se aumentar então aquela grade, manter aquilo fechado, não sei, alguma coisa deveria fazer lá para evitar. E é triste falar isso, mas deveria ter alguém para abrir a quadra, fechar a quadra, tomar conta daquilo, que fica muito afastado da escola, a gente sabe que pertence à escola, mas é muito afastado, e os próprios funcionários da escola não vão lá para limpar, para dar manutenção. Então fica esse pedido para dar essa atenção lá também.
Vereador Rafael.
Senhor presidente, vereador Louro fez o comentário da Olaria. Eu solicitei aqui de Santa Helena, que eu estive lá, está tendo um campeonato de futsal, Santa Helena Cup. Então, assim, eu conversando com os moradores lá, eles solicitaram que lá realmente foi realizado desde quando foi entregue, né, a quadra, parece que não teve nenhum reparo. Lá na Olaria, apesar do estado estar sempre crítico, né, sempre quebrado, sempre sujo, mas assim, a administração, eu sei que já fez umas duas intervenções lá, atual administração. Pode não ter feito tudo o que deveria ter feito, mas eu sei que mexeu na arquibancada uma vez, arrumou os banheiros uma vez, acho que o alambrado, né? Mas lá em Santa Helena, o próprio baixinho, acho que ele mantém ele faz o controle, né? Mantém fechado, as pessoas procuram para abrir. Inclusive, ele me contou, tem pessoas de Bicas indo lá, futebol feminino, peteca, é bacana. Porque tem alguém tomando conta, alguém zelando pela quadra. Eu concordo que tem que ser isso em todas as quadras, né? Então, fica aqui o pedido, mas, sim, vou estender a quadra da Olaria, né? As pessoas pedem muito lá, o Ricardinho até saiu lá do Gilson Lama, né? Está ali atrás do, lá do, da Saracura, né? Bairro Gilson Lama. A gente, sempre que os moradores lá pedem, a gente faz a solicitação. Parece que pintou, né? Chegou, fez uma... Mas parece que vai sair a pintura. Acho que vai sair a pintura, vai sair a... Acho que já ia sair essa semana a licitação da cobertura, né? Precisa, todas as quadras necessitam de reparos, de manutenção e concordo que precisa de pessoas para tomar a frente, né? E eu queria fazer um comentário rapidamente aqui na questão da indicação 155, que eu vi, me deparei pesquisando, né, dando uma lida, achei interessantíssimo, mais ou menos naquela linha do Parlamento Jovem, né? Isso é uma iniciativa do Senado. Fiquei muito maravilhado aqui, muito feliz de ver a plenária, né, do Parlamento Jovem. Foi? Sim.
Concedo uma pasta. Vou parabenizar o senhor pela indicação e aproveitar o momento, né, acho que Vossa Excelência até faria isso, mas se não faria, vou fazer. Parabenizar os servidores da Câmara pela organização e pelo fechamento do Parlamento Jovem na semana passada, que foi muito, muito bacana, muito proveitoso.
Sim. Não, claro, eu fiquei muito feliz de ver as propostas, eles debatendo, interessados, né? E isso é sinal que os funcionários aqui, que estão mais a par do parlamento, estão acompanhando os meninos, né, fizeram um belíssimo trabalho e faço questão de acompanhar. Não fui no ano passado, mas eu vou fazer de tudo para ir em Belo Horizonte, né, para poder acompanhar os jovens, umas propostas muito interessantes. E eu achei muito bacana esse do jovem senador. É uma redação... E com tema, como é o Parlamento Jovem, com tema pré-definido, né? O desse ano, não está aqui no resumo, já está para lá, é sobre o orçamento, né? Eu acho bacana fazer, nem que se fosse uma semana. Aí eu até fiz um adendo, solicitando a Secretaria de Educação e o Colégio Estadual, porque esse projeto é com os colégios estaduais, né? Que faça a inserção do Colégio Estadual aqui, de Bicas, no projeto. E me surgiu a ideia que a Secretaria de Educação de Bicas possa aproveitar a ideia do projeto e possa replicar na cidade, né? Nós já temos um belíssimo iniciativa até do vereador, do ex-vereador Magela, ex-prefeito Magela, né? a placa José Kugla, né? Eu sei que as crianças ficam empolgadas, né? Os pais ficam muito felizes. Foi uma belíssima iniciativa, vereador. Então, assim, tudo que a gente puder fazer para engrandecer ainda mais esse evento, né? Então, eu tive essa ideia, achei bacana se aproveitasse essa ideia do jovem senador, o mesmo tema que fosse escolhido para o ano, já faria o projeto com a escola estadual, né? Enviaria para o projeto jovem senador, e trabalharia com as escolas municipais e privadas também do município, escolheria algumas, isso aí tem que debater, né, para serem lidas no dia da placa vereador José Kugla, né, sobre determinado tema específico do processo legislativo, sobre a política brasileira, né, biquense. Eu acho que isso é muito interessante.
Vamos agora para moções. Em discussão, a moção do vereador Rafael, 19/2019. Em discussão. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Moção aprovada por unanimidade.
Senhor
Solicito o primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao final da ordem do dia, com exceção do vereador Tiago Henrique de Queiroz de Souza.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião.